Obrigado por essa igreja estar me recebendo nessa manhã. É uma pena que o chefe de vocês, o chefe superior está aqui entre nós, Jesus Cristo. Mas o pastor Silvado não está aqui, mas eu tive com ele na sexta-feira. Nós conversamos um pouquinho e o pastor Silvado é também o meu mestre no seminário. Foi meu professor. Encontrei com outros aqui também, pastor Zacarias, que deve estar por aí ainda, não é? Aqui na frente, nosso professor, na época diretor, reitor do seminário, e também nos guiou durante um tempo no ministério, no início do ministério. E para nós é uma alegria, para mim é uma alegria estar aqui. Não tanta alegria porque eu não posso estar com a minha esposa. Eu deixei minha esposa lá no frio da Letônia, não é? Quando eu saí há um mês e 6 semanas atrás, a gente enfrentava umas temperaturas ainda assim entre 0 e -10. Agora já está mais quentinho, talvez uns 7, 8, 9, 10. Mas tem que deixar alguém trabalhando lá enquanto a gente está aqui. E nós viemos para um projeto, uma viagem especial, não tão longa. E já na próxima segunda-feira, não amanhã, não é na próxima segunda-feira, estou voltando para a Letônia. Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre nosso trabalho de missões mundiais lá. Vocês sabem que quando nós falamos em Letônia, especialmente entre os batistas brasileiros, os letos fizeram uma grande diferença, plantaram muitas e muitas igrejas, principalmente no estado de São Paulo e no sul do Brasil. Talvez nessa igreja aqui há descendentes de leto. Talvez, levanta a mão se você tem alguma coisa de ali. Tem, não é? Tivemos pastores já passando por Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eles fizeram muita diferença aqui. Isso em 1900, nos anos 20, a maioria deles vieram nos anos 20 para o Brasil. E a questão, talvez alguns perguntam, por que que eles vieram para cá? Saíram de um país frio, pequeno, do norte da nordeste da Europa, por que que vieram para cá? Nos anos 20, a Letônia havia alcançado a independência como república em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. E um grupo de batistas, eles começaram a meio que profetizar de que do Oriente, ou seja, da Rússia, Letônia, Oriente, viria um dragão vermelho. E muitos zombavam, mas muitos acreditaram e vieram para cá. Cerca de 2.000 pessoas foram para o interior de São Paulo. E a partir dali estabeleceram uma igreja batista, que em 1935 era a maior igreja batista da América Latina, com 1.700 e poucos membros. Nenhuma igreja na América Latina tinha tantos membros como aquela igreja, numa localidade chamada Varpa, bem no interior oeste do estado de São Paulo. Com o tempo, aquele povo foi se espalhando pelo interior de São Paulo, alguns vieram para Curitiba e plantaram muitas igrejas, trabalharam em missões, ainda hoje estão envolvidos em missões. Quando a gente ouve alguns pastores, por exemplo, tem lá Ed René Kivitz. Então, o avô dele também era leto. Então, até hoje nós temos missionários, pastores envolvidos. Mas eles vieram para cá e fizeram uma grande diferença. Depois da Letônia, entre 1945, 41, 2 ali, foi dominada pelo poder soviético, pelos comunistas, e 50 anos ficou, então, sob o jugo comunista. Eu gostaria de mostrar alguns slides aí, lá da Letônia. Então, a Letônia está ali no nordeste da Europa, aí é um mapinha do norte da Europa, União Europeia toda. Pode passar ao próximo. Aí está a Letônia, acima está a Estônia. Temos também no Brasil alguns estonianos, Lituânia ao sul, ali a leste, lado direito, a Rússia, Bielorrússia, mais embaixo Polônia, Mar Báltico, ali Finlândia, um pedacinho, Suécia. Então estamos naquele contexto ali bem gelado, de 6 meses de frio, não é? Curitiba é quente, não é? Curitiba é bem quente comparado com aquela região. Pode passar ao próximo. E eu escrevi alguma coisa em letra, para que vocês saibam como se lê. Lá em cima está escrito que a Letônia precisa de Cristo, a paz que liberta. Esse é o tema da campanha de missões mundiais, né? Mas eu adaptei aí que a Letônia, Latviai, Vajag Kristu, Miers, Kas, Atbrivo. Depois, embaixo, Jesus Cristo Irpestitais, significa Jesus Cristo é Salvador. Salvador. E embaixo está errado, João 14, versículo 6. O que está escrito em João 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ne vienes ne tec pieteva, ninguém vem junto de Deus, a não ser através de mim, de Jesus. Então João 14, versículo 6. Pode passar a próxima? Quando nós falamos em espiritualidade na Letônia, alguns aqui pensam que na Letônia tem muitos batistas, porque a maioria dos letos que vivem no Brasil hoje vieram de um movimento da igreja batista lá, de uma renovação, como eu disse naqueles anos 20, e vieram para cá, a maioria, talvez 90% eram letos batistas. Então eles vieram para cá. Então quando nós conversamos com alguém aqui, eles pensam que todo mundo é batista lá. Mas na verdade, no passado, aquela região do mundo, o povo era animista, ou seja, adoravam as coisas, a criação, adoravam árvores, adoravam animais. Até hoje o sobrenome de quase todo mundo é sobrenome de árvores, de animais. O meu sobrenome é nome de uma árvore bem popular lá naquela região, também no Canadá, na região norte do globo, uma árvore de casca branca, quem já andou pelo norte dos Estados Unidos ou no Canadá, também tem muito, tipo um eucalipto daquela região, o meu sobrenome. Então existe lá o urso, existe lá o pinheiro, com o nome leto. Então tudo vai para a natureza, não é? Tudo puxado para a natureza, porque o povo adorava. Há 300 anos atrás, adorava muito, então, a natureza. Até que chegaram os católicos, os luteranos, e cristianizaram. Mas eu acho, meu ponto de vista, foi feita uma missão de ocupação. Você sabe o que é isso? É mais ou menos o que os católicos fizeram aqui. Chegavam, não é? Chamavam aqueles índios e jogavam água ali. Agora você é cristão. Tanto que na língua leta, a palavra batizar não é a palavra imergir. Quando nós falamos batismo, o que significa no grego a palavra batismo? Significa mergulhar fundo, lá fundo na água, não é só nadar na superfície, não é? Quando somos batizados na água, é um símbolo que nós já fomos batizados no Espírito e fomos batizados na igreja também. Fomos batizados como que na palavra de Deus, nós vamos fundo em alguma coisa. Mas na língua leta, a palavra batismo significa, literalmente, cristianizar. Então, um pergunta para o outro, você já foi cristianizado? Mas nós, alguns letos, às vezes eu não uso essa palavra, eu uso a palavra pagremdet, que significa imergir no leto. Então, eu digo, a semana que vem vai ter imersão aqui na igreja, dando o sentido de batismo. Pode continuar lá a próxima? Luteranos, católicos, a próxima. Ortodoxos russos. Sempre naquela região moraram muitos russos. E a religião oficial e a religião principal da Rússia é a igreja, o ortodoxismo russo. É uma igreja diferente, não tem... se você for à Letônia me visitar, não é? Eu já convido sempre o pastor Silvado lá, ele precisa ir lá. Alguns já foram me visitar aqui do Brasil. Então nós vamos sempre visitar uma igreja ortodoxa no centro, a principal igreja de Riga, capital da Letônia. E lá não tem bancos na igreja ortodoxa. E tem uma liturgia muito forte, com muitos ícones, não é? Que são gravuras, figuras e algumas imagens lá. E também restos mortais de patriarcas, sacerdotes da igreja. Pode passar a próxima. E também, como toda a Europa, existem muitos cristãos nominais, que se dizem, na Letônia, no caso, se dizem maioria luteranos, protestantes, mas são nominais, que não vivem, então, ali o cristianismo, não é? Dizem, vão lá, talvez no Natal, vão durante o ano, uma ou duas vezes à igreja. Pode passar a próxima? e pós-cristãos também. Na Europa nós temos pessoas que já dizem ter elaborado essa questão religiosa, porque viveram a Primeira Grande Guerra Mundial, depois a Segunda Grande Guerra Mundial, essa luta da Guerra Fria durante 50 anos, e então a pergunta que é feita é: onde estava Deus nisso tudo? Gente que viveu coisas terríveis, vendo família, crianças pequenas sendo separados dos pais, pai vai para um canto, pai entra num vagão, a mãe entra no outro vagão, e a criança entra num terceiro vagão, e é mandado então para a Sibéria ou para um campo de concentração nazista, e depois, em sobrevivendo, alguns encontraram Deus no campo de concentração. Esse é um grande desafio, encontrar Deus no sofrimento, na luta, mas alguns não encontraram Deus, ou se revoltaram contra Deus e elaboraram então onde está Deus nessa história toda. Isso faz da Europa o campo missionário mais duro que nós temos no mundo, mais difícil de ser evangelizado. Você sabe que muçulmano é muito simpático. A gente tem que quebrar esse estereótipo, achar que todo muçulmano é terrorista. Normalmente o muçulmano é simpático, vamos tomar um chá juntos, e claro que você não pode falar de Cristo ali imediatamente com ele, mas na Europa não, existe. Não, obrigado. Eu estou falando tanto esses dias, e mudando, estava no interior de São Paulo, há uns dias atrás, visitando minha mãe, um calorzão daquele de rachar. Agora estou em Curitiba, e na quarta-feira vou para o Rio de Janeiro, e falando quase todo dia, não é? E a minha voz, então hoje, ontem à tarde, foi lá para o chão, não é? Então, essa é uma questão que nós temos que analisar quando nós estamos evangelizando. Às vezes, o povo é mais simpático, como o brasileiro, não é? Quando eu estou no Brasil, eu acho o povo tão simpático, mas quando eu estou na Letônia, a gente acostuma com aquilo. Dizem que inglês é sério, não é? Inglês é sério, alguns falam que é formal. Eu estava na Letônia, e agora no início desse ano eu fui a Londres. Eu cheguei em Londres, numa igreja, eu achei o povo tão simpático comparado com o povo da Letônia, tão amigável. Eu falei: meu Deus, que povo amigável. Cheguei numa igreja lá, fiquei hospedado numa igreja, e a dona da cantina falou assim: não, aqui está a geladeira, aqui está o fogão, aqui está tudo, você pode fazer, cozinhar, fazer o que quiser, e pode preparar, está... Ai, que gente tão amigável. Quando você chega no Brasil, você fala: gente, que povo simpático, não é? Então, o povo europeu, e principalmente o povo lá daquela região do leste europeu, antiga União Soviética, é um povo muito duro. É um povo que você não consegue de uma hora para outra conversar. É um povo que nós estou passando, por exemplo, no prédio onde eu moro, é melhor um pouquinho. Mas tem alguns prédios onde eu vou visitar alguns irmãos da minha igreja, que a gente encontra a pessoa na escada, nós não conhecemos. Mas no Brasil, às vezes, a maioria das vezes a gente fala: bom dia, não é? Ah, boa tarde, entra no elevador, mas senta, entra no elevador e a pessoa... Você fala assim: bom dia, pessoa. Perde toda a vontade de continuar qualquer diálogo. Então, é um campo duro, e além de ser um campo duro, é um campo caro também. Missões na Europa é um campo também caro, e agora toda a Europa vive uma crise muito profunda, econômica. Isso tem afetado, e agora é um tempo especial, desde 2008, creio que é um tempo especial, então, de suprirmos algumas necessidades, já que o povo está sem dinheiro, e está sem dinheiro mesmo. Conversei com um colega, pastor também, missionário em Portugal, ele é também pastor numa igreja em Portugal, e ele disse que da igreja dele, duas famílias saíram de Portugal, de Lisboa, e foram trabalhar em Angola. Tem mais emprego em Angola, ganha mais em Angola. Alguns empregos, alguns trabalhos. E para o Brasil também, portugueses vêm vindo para o Brasil procurando emprego, melhores condições. Então a Europa vive, às vezes a gente vê como brasileiros, vê todo aquele romantismo da Europa e tudo aquilo lá, mas a Europa vive uma crise profunda que eu não sei onde vai chegar. Se discute já a dissolução da União Europeia, a dissolução do euro, e aquelas coisas todas. Então é o momento agora de investirmos nesse campo duro, que talvez esteja amolecido um pouco. Pode passar para a próxima. O slide. Aí, uma das atividades missionárias nossas é essa. Nós damos apoio a um instituto chamado Instituto Pastoral dos Bálticos. E esse instituto é justamente para formar pastores. Nesse instituto só tem rapazes, aí está o grupo, eu e minha esposa lá do lado direito, eu ali, acho que ela é a única mulher aí no grupo. Eu convidei o pastor Joed Venturini, que mora em Portugal, para estar ministrando há um mês atrás, mais ou menos, final de fevereiro ele foi ministrar missiologia para a turma. E eu acho que vocês conhecem o pastor, muitos aqui conhecem o pastor Joed Venturini, né, que trabalhou em Guiné-Bissau e agora está em Portugal. Então eu convidei ele para estar lá conosco, ministrando uma semana. Pode passar o próximo slide. Eu estou orando por um dos alunos no primeiro dia de aula. Pode passar para a próxima. E aí está um grande desafio nosso, chamado Igreja Batista Templo da Salvação. E eu quero falar alguma coisa sobre essa igreja. Essa igreja foi construída em 1927. E era o maior templo batista da Letônia. Eu creio que ainda é. A igreja cresceu muito e entre 1927 e 1945, era a maior igreja batista da Letônia, frequentavam cerca de 3 mil pessoas aos domingos, com cultos em leto, um pastor só pregava, fazia isso, cultos em leto, cultos em russo, culto em polonês e culto em alemão. E a igreja sempre cheia. Pode passar mais próximo slide, acho que vai mostrar a igreja aí. Veja aí, essa é a igreja naqueles tempos. Ali é onde senta o coro, e aqui é onde senta o povo. E o púlpito à direita, não é? Ali à nossa esquerda, então o pastor pregando. Então, a igreja ficava sempre cheia. Quando, em 1945, entrou o comunismo, adivinha o que aconteceu? Não é? A igreja foi dissolvida. Alguns conseguiram escapar. Membros se dissolveram entre outras igrejas, foi permitido somente 2 templos batistas na Letônia, pegaram um templo um pouco maior e um templo pequeno, e eram permitidos então só aquele local de reunião, crianças não podiam ir aos cultos, só acima de 18 anos, e essa igreja foi transformada num ginásio de esportes. Eu acho que essa igreja é um pouco menor que esse espaço aqui, com galerias no passado. Tinha galerias atrás e do lado, e um pouco mais estreito. Essa parte de baixo, talvez, a igreja toda. Sem aquela semi-galeria que tem ali atrás. E então aqui a quadra virou um ginásio, aqui virou uma quadra de vôlei, basquete. Durante 50 anos, então, virou um ginásio de esportes. Em 1991, com a queda... quem é mais velho um pouquinho sabe o que eu estou falando. Quem é mais jovem, quando fala em comunismo, a pessoa, o que é isso? Já não sabe mais o que é isso. Mas se você tem mais que uns 40 anos, mais ou menos, você lembra disso. Em 1991, o comunismo caiu, o comunismo, a União Soviética. Caiu a União Soviética e o prédio foi devolvido para a Convenção Batista da Letônia. Mas naquele estado... Os comunistas usavam e abusavam. Depois que estragou, joga fora, mais ou menos assim. Manutenção, zero. Usa. Então usaram zero. Durante 50 anos usaram o povo ali da Rússia e toda a União Soviética. Acabou 50 anos, não tinha mais como sustentar aquela farra toda, não é? Aquela festa toda. Então acabou. E a União Soviética, então, foi dissolvida. Mas o prédio foi devolvido. E, depois de muito esforço, captação de recursos e muito esforço, eles conseguiram reformar. Hoje nós temos um templo muito bom, com cadeiras iguais a essas. Bem, sim, podemos dizer até moderno para o prédio antigo que nós temos lá. Tudo muito bem. Só que, em 2006, o pastor que estava naquela igreja, a igreja era pequena, nunca cresceu. Chegou a 60, 70 membros. Em 2006, o pastor que estava lá teve que sair. Era uma pessoa já idosa, teve que sair da igreja, se aposentar, e ficamos, a igreja ficou 4 anos sem pastor. Agora em 2010, estavam pensando em dissolver a igreja, usar o tempo para outras coisas, e dissolver a igreja porque tinha ali 15, 20 pessoas, numa igreja desse tamanho quase, 15, 20 pessoas, tamanho de um pequeno grupo. Nesse contexto, nós aceitamos o desafio, então, como missionários, o desafio de soerguer essa igreja. E é isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de colocar você a par disso, acompanhar isso. Eu estava com o Paulo conversando, ele trabalha com esportes. Eu falei, eu quero pegar umas ideias suas para que a gente possa também, talvez, implantar um ministério esportivo lá. Eu até falei para o Paulo, vai, eu acho que esse ano vai fazer uma viagem para aqueles lados. Eu falei, apareça lá, não é? Apareça lá e nos visite para ver. É uma consultoria esportiva, não é? Um apoio talvez ali, não é? Num projeto. Então hoje nós precisamos soerguer essa igreja. Essa igreja pode se assentar ali talvez 1000 pessoas, como aqui. Tem 50 pessoas só. Essa igreja pode ser um apoio missionário para aquela região. A igreja, nós temos o objetivo de tornar uma igreja viva, contemporânea. Esse é o grande nosso desafio hoje. Ali naquele local. E a partir dali, a partir da igreja, nós podemos ainda melhor sustentar os missionários da terra que nós temos na Letônia, também na Estônia e na Lituânia, aqueles missionários que nós coordenamos. Pode mostrar mais um slide? Aí está mais um culto, pode passar o próximo, tempos antigos. Aí está, estamos nós hoje. Eu estou lá pregando. E na foto de baixo, minha esposa ali, quem conhece, ela está ali cantando, animada, como sempre. Cantando ali. Pode passar a próxima. A foto de cima é uma foto interessante. Vocês sabem que pastor trabalha, não é? Então ali no inverno, a foto de cima é o estacionamento da igreja. Eu posso andar aqui, não vai dar microfonia não, não é? Aqui em cima, então, tem a foto lá, eu e alguns irmãos da igreja limpando o estacionamento, senão não podia entrar carro lá. Isso em janeiro, não é? Senão fica em cheio. A neve não é só aquela coisa de bonita, romance, vamos passeando, né? Esquiando, descendo montanhas, né? Então, temos que estar limpando. Então, estávamos limpando. E ali, eu, minha esposa, Elaine, e o pastor anterior e a esposa. Esse pastor e essa esposa dele, eles têm 16 filhos. Só uma esposa. Só uma esposa. Não é, não tem várias esposas. Eu tenho uma esposa. Esse pastor tem uma história interessante. Eu não tenho tempo de contar a história dele toda aqui. Ele tem uma história interessante. Quando ele tinha 8 filhos, ele era pastor numa igreja na Letônia, comunista. E os russos procuraram, os soviéticos procuraram, os comunistas procuraram e falaram assim, você não pode pregar o evangelho para crianças. Ele disse, está escrito na Bíblia, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Não, você não pode, você tem 8 filhos já, você não pode. Anos 70 isso. Ele disse, no estatuto da União Soviética não tem nada escrito que eu não posso, que criança não pode vir para a igreja. Não tinha. É uma coisa, cria uma lei, mas aplica outra, não é? E não tem nenhuma. E foi. Essa resistência dele, naquela época, foi sabida de cristãos fora de lá, da Austrália e dos Estados Unidos, do Canadá. Até que a União Soviética estava até o pescoço com ele, não aguentava mais a presença daquele pastor, e exilou, mandou embora para a Alemanha, depois ele foi para o Canadá, viveu bastante tempo no Canadá, depois voltou, pastoreou a nossa igreja durante 12 anos, reformou a igreja, então é esse pastor que estava anterior a mim. Mais uma resistência bonita. Depois no Canadá ele teve mais 8 filhos. Mas a esposa dele, essa coisa, a gente tem que pensar em umas coisas que envolvem nossa cultura. Eu fico admirado aqui que no Brasil, todo casal tem quantos filhos? A maioria dos casais, quantos filhos tem? Ó, todo mundo falou certinho. Maioria dos casais aqui no Brasil, eu também tenho 2 filhos. Um casal de filhos. Todo mundo, quase, não sei, 70%, 80% de todos nós no Brasil temos 2 filhos. Ou um? Não, mas 2. Mas todo mundo. 2. Se você não tem nenhum filho, você garanto que muitos estão pensando aqui. Quando tivermos filhos, queremos ter 2 filhos. Tem que tomar cuidado com essa cultura. E a mulher acha que vai ficar feia. Pois essa mulher aí tem 71 anos e está inteirona, bonitona. Vai uma vez por ano do Canadá para a Letônia, voa, chega lá, tem jet lag, tem outras coisas todas aí, mas está sempre inteira, trabalhando. Teve 16 filhos. 16 filhos. Não é? Tudo bem, não estou incentivando a você ter muitos filhos. Mas talvez pensar que tem que ter nenhum, ou umzinho só. Talvez 2, quem sabe 3, né? Isso é importante. Não é? A gente confia que Deus vai nos capacitar. E eu não estou falando aí responsavelmente, tenho muitos filhos, não. Mas os filhos são bênção do Senhor. Pode continuar, eu acho que eu estou chegando ao fim já também. Aí, uma das estratégias que nós usamos na igreja são os pequenos grupos. Nós começamos com um grupo só já em 2008, independente de igreja. E quando nós assumimos a igreja, 1 ano e meio atrás, nós juntamos a igreja ao pequeno grupo e o pequeno grupo à igreja. Logicamente, não casou 100%, mas começou a andar. E essa semana passada, minha esposa, junto com os irmãos ali, nós dividimos o pequeno grupo em 2 pequenos grupos. Isso já é uma vitória. A gente fala, quantos pequenos grupos tem aqui? 150. Então, quando eu falo em 2, eu estou falando 2 de boca cheia para vocês, né? Vocês estão pensando, que 2, nós temos 150, não é? Mas para nós é uma vitória já multiplicar naquela cultura, já em 2 grupos, que pretendemos, talvez dentro de 1 ano, já termos aí 3 ou 4 ou 5 pequenos grupos, de acordo com o Senhor desejar. Então, ali está uma reunião, mostrou lá, pode mostrar de novo? Uma reunião na nossa casa, do pequeno grupo. Pode continuar próximo. E aí, finalmente, a minha família, eu, minha esposa, minha filha Raíza, filho Guilherme, foto de mais ou menos 1 ano atrás, mas que ainda está atual. Ali tem um e-mail nosso, blog, Facebook, Twitter, eu não sei o que mais, pode procurar a gente. É importante hoje a gente manter contato, não é? A gente quer manter contato com vocês, mandar notícias e mais. Eu gostaria só de ler um texto, e assim vou encerrar com essa leitura, que é Mateus 9, versículo de 35 até 36, um texto bem conhecido, Mateus 9, 35 até o final, até 38, que diz assim, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse é um texto importante, não é? É um resumo do ministério de Jesus, após o ensino do Sermão do Monte. Jesus ensina o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, de Mateus, e depois Jesus sai para praticar o Sermão do Monte. É uma prática do Sermão do Monte. Jesus nunca prega o que não pratica. Ele prega e pratica muito mais do que pregou. E no capítulo 5, 6 e 7, vocês sabem, de Mateus, ali tem o Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E nos capítulos posteriores, 8, 9, e aqui estamos no 9, Jesus pratica ali o Sermão do Monte, encontrando pessoas, curando pessoas, ensinando, restaurando a vida de muitas pessoas ali. E aqui, quando ele está, talvez, eu imagino que Jesus caminhando aqui já cansado, pensando, gente, essa obra não dá para ser feita sozinho. Temos que fazer em equipe. Essa igreja ajudando uma igreja na África, essa igreja ajudando uma igreja na Europa, essa igreja tem capacidade de ajudar em todos os continentes do mundo. A Igreja Batista do Bacaxiri não é uma igreja pequenininha que pode ajudar somente um irmão ou um pastor lá no Nordeste brasileiro. Essa igreja tem condições de fazer missões no mundo inteiro, em todos os continentes desse mundo. Vocês têm condições de fazer isso. E Jesus então fala, essa obra não dá para ser feita sozinho. Essa obra precisa de gente para a obra, precisa de gente que sustente a obra em intercessão, em oração, indo, mas também cooperando, ofertando. Jesus tem um ministério aqui muito dinâmico, nós podemos ver. Ele vai andando, diz o texto aí, ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ele ia passando onde tinha gente. Onde tem gente hoje? Na rua. Mas nesse momento tem gente aonde? Em casa, em frente de um computador. As pessoas não estão só nas ruas hoje. Antigamente nós pregávamos o culto ao ar livre. Eu encontro pessoas ainda, como era bom pregar cultos sábado, domingo à tarde, na praça da cidade, culto ao ar livre. Precisamos voltar a fazer isso. Talvez não tenha tanta gente na praça, mas tem mais gente em frente de um computador hoje. Onde estão as pessoas? Jesus ia onde tinha gente. E onde tinha gente, ele transformava aquele povo, mudava a vida daquelas pessoas. Esse é o nosso chamado. Não só venha para a igreja, mas o nosso chamado é vamos. A ordem de Jesus é saiam daqui a pouquinho, hoje à noite, e vão, e vai para onde tem gente. Onde você tem um trabalho, lá tem gente. Você está no trânsito, tem gente. Na frente da internet agora, talvez algumas pessoas estão assistindo, muitas pessoas estão assistindo essa mensagem, não só daqui, mas de outras igrejas espalhadas pelo mundo todo. Onde tem gente, nós precisamos estar e investir. E nós precisamos pedir a Deus visão. A visão é importante. Porque nós, a religião meio que, ela segura a gente. Pessoas religiosas querem fazer sempre como se fazia no passado. Jesus fazia como se tem que fazer e olhando para o futuro. E nós como igreja precisamos fazer missões, precisamos fazer igreja sim, respeitando o passado, honrando muitas coisas do passado, as boas, mas precisamos ver o mundo hoje e falar: Deus, me dá a visão, o que nós precisamos fazer, as sementes que precisamos jogar para plantar, então para colher no futuro. Dá-nos visão, essa é a nossa oração, essa é a oração da igreja. Eu lembro que o pastor Silvado, quando vocês estavam no outro templo, pequeno, lá aqui no Bacaxeri, o pastor Silvado era meu orientador no mestrado, e tivemos umas duas reuniões lá no gabinete lá da igreja antiga. E eu lembro que quando vocês estavam se preparando para comprar essa propriedade, então às vezes ele compartilhava que alguns eram a favor, outros não eram tanto a favor, mas como que vai ser, mas como pode? E hoje eu vejo que quase já tem que ampliar daqui a pouquinho, não é? Ou fazer dois cultos, três cultos, né? Então precisamos dessa visão. E visão pede coragem. Deus, e coragem não se pede para Deus. Deus dá coragem. Eu não vejo na Bíblia a gente orando por coragem. Sim, Deus fala o quê para Josué? Seja forte e seja corajoso. Vamos agir. Dá medo? Dá. Mas o medo tem que ser nosso combustível. Quando você sente um pouquinho de medo, você, não, é aí que eu tenho que entrar com coragem, se Deus está orientando também. Eu vou encerrar agora, mas eu gostaria de que você, eu gostaria de pedir para você se envolver nessa obra. Temos alunos ali que precisamos, alunos do Instituto Pastoral dos Bálticos, estão começando a plantar igrejas na Letônia. Temos ali 16 pontos de pregação. Alguns alunos precisam de sustento, e nós podemos sustentá-lo como missionários da terra, missionários autóctones. E nós já sustentamos alguns, 5 na Letônia, mas podemos sustentar mais 5, mais 10. Você pode ser um sustentador de um missionário da terra na Letônia, ou na Estônia, ou na Lituânia. Outra coisa que você pode apoiar é a restauração dessa igreja, que nós estamos então pastoreando agora. Você pode orar também, mas você pode se juntar a algum projeto que temos lá. Queremos o projeto esportivo, precisamos de um programa, talvez, numa rádio que temos lá, para divulgar esse trabalho. E tudo isso exige o seu apoio, a sua oração. Eu gostaria de motivar você a orar. Mas também é importante também, talvez, a adoção. Talvez você queira hoje falar, não, eu quero adotar com o plano de adoção missionária PAN. Então você pode adotar aí com R$20, R$30 por mês, R$40, R$50, R$100. Você pode preencher depois uma ficha dessa e me devolver ou mandar pelo correio. Eu estava numa igreja no Rio de Janeiro, e há 3 semanas atrás, enquanto eu cumprimentava as pessoas que estavam saindo, veio um menino de uns 12, 13 anos, e disse, eu sou o seu sustentador, falou para mim. Fiquei contente. Eu oro todos os dias por você. Aí veio o tio dele e falou, sim, eu sei, eu estou com ele, ele ora todos os dias por você, toda noite ele ora por você, por vocês. E ficou contente, falou, quero tirar uma foto com você. Tirou foto comigo. Que maravilha de saber que um menino, e disse, eu sustento você com R$15 por mês. Não é? R$15. Que maravilha é essa de meninos, crianças envolvidas aí nessa obra. Eu quero orar nesse momento, mas eu queria convidar você, talvez você queira falar, não, eu quero orar por missões, eu quero talvez sustentar, quero preencher uma ficha dessa, eu não sei o que tem no seu coração. Eu queria só te convidar para vir aqui, vem aqui na frente se você quer, então, pelo menos orar, talvez você queira orar por missões, vem aqui se você quer orar. Nós vamos fechar os olhos agora, fecha os olhos abaixo da cabeça, talvez você queira, você tem esse desafio, vem aqui se você tem esse desafio, eu quero estar cumprimentando você e quero orar com você. Se Deus toca no seu coração, venha aqui. Precisamos restaurar as igrejas, um povo frio, um povo duro, um povo cansado, um povo triste pelas lutas, pelas guerras que se passaram lá. Aqui, vamos orar, e quando você vem aqui, eu não quero orar por você, você talvez está falando, eu quero orar por você, pela sua família. Não é muito fácil, não é muito fácil sair daqui, falar português aqui, e ir lá para um país pequeno, frio, mas esse é o compromisso nosso. Essa igreja é uma igreja que Deus está usando aqui no Brasil, aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo. E você faz parte dessa igreja. Deus te chamou para fazer parte dessa igreja. E talvez você possa falar, não, eu quero envolver minha família em oração. Como aquele menino do Rio de Janeiro que disse que me sustentava. E sustenta mesmo. E sustenta mesmo. Ele sustenta com as suas orações, com o seu apoio. Nós vamos estar orando nesse momento. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela existência dessa igreja, pela existência desse povo aqui reunido já há muitos anos como igreja do Bacaxeri e agora essa igreja que tem se multiplicado. Agradecemos pela visão que o Senhor tem dado a liderança dessa igreja, aos irmãos dessa igreja, especialmente ao pastor Silvá, durante todos esses anos que ele está à frente desta casa. Muito obrigado por ele e sua família, pelo tempo dele dispensado. Mas agora pedimos, Senhor Deus, fortalece a cada dia mais o teu povo aqui. Dá, Senhor Deus, toda riqueza espiritual, Senhor Deus, dos céus, a cada um aqui, entendimento da tua obra, força, Senhor, e também prosperidade, Senhor Deus, para que eles possam, aquilo que o Senhor colocar nas mãos, eles possam estar usando em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as coisas também vão ser acrescentadas. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor Deus, disposto a orar pelos campos, a orar, Senhor Deus, pela Letônia, a orar pela Igreja Batista Templo de Salvação, a orar por aqueles jovens líderes que estão iniciando a plantação de igreja na Letônia e na Estônia e na Lituânia. Abençoe cada família aqui representada, Senhor Deus, e enche com teu Santo Espírito, Senhor Deus. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém.